Boa tarde a todos. Senhor presidente, Vossa Excelência foi bem assertivo em trazer uma satisfação para aqueles que estão no plenário acerca dessa matéria. O deputado Oriel Barros cobrou com muita assertividade a celeridade desse processo. E é importante destacar, João Paulo, que esse processo só vai ser votado amanhã, inclusive, porque essa casa atendeu a uma convocação extraordinária no seu período de recesso. De maneira que, ao entrar nesta casa, o projeto teve o período de emendas respeitado, foi amplamente discutido nas comissões e, inclusive, vai ser votado em plenário amanhã, permitindo que o Estado de Pernambuco fizesse uma operação de crédito junto ao BNDES para que esse projeto pudesse ser, de fato, empregado em Pernambuco. Então, queria registrar que não faltou celeridade desta casa, pelo contrário, houve toda uma disposição e acordo de líderes para que o projeto amanhã fosse votado. Inclusive, quem acompanhou as votações hoje nas comissões, o mesmo projeto sequer, talvez, não tivesse sido enviado a plenário amanhã, porque ele sofreu algumas emendas. Emendas que foram postas, que no nosso ponto de vista, iriam engessar o projeto, iria impedir que o mesmo fosse votado, e a gente sabe da importância desse projeto. Então, mais uma vez, eu queria aqui parabenizar esta casa pela celeridade que tratou esta matéria, mas fazer um registro especial e parabenizar a governadora Raquel Lira pela sensibilidade de fazer aquilo que o presidente Lula não fez, cuidar do pequeno agricultor. Como bem falou Doriel Barros, foi feito o Plano Safra, que, para minha surpresa, foi feito destinação de recurso federal para aqueles que têm mais recursos, para os grandes empresários. Mas parece que o presidente Lula, que se diz do povo, esqueceu dos pequenos agricultores. E, nesse sentido, a governadora Raquel Lira, presidente, foi muito assertiva de fazer uma operação de crédito junto ao BNDES para favorecer também aqueles que vivem no campo. E aí nós temos uma governadora que, de fato, se cuida daqueles que, de fato, precisam. E fica esse registro. Então, fica registrado que vamos votar amanhã. Houve celeridade desta casa. E eu aproveito esse espaço que me sobra aí de 2 minutos para tratar de outra matéria. O nosso presidente Lula, que é um diplomata por excelência, que em vários momentos perdeu a oportunidade de ficar calado, sobretudo no que concerne o que aconteceu lá no Oriente Médio, de envolver Israel, de comparar tudo que está acontecendo com o Holocausto. O diplomata Lula deveria se posicionar para o que está acontecendo agora, João Paulo, na Venezuela. Um governo que se diz democrata, mas que não respeita as eleições, que não respeita a vontade popular e que se autoproclama presidente de um país que está sangrando. E o presidente Lula, o diplomata que ele é, não dá uma palavra. Então, quando é para ele ficar em silêncio, ele fala asneira. Quando ele precisa se posicionar como líder da América Latina que ele é, ele fica calado. E a sua omissão custa caro. Custa caro para aqueles que estão morrendo na Venezuela, às custas da ditadura de Maduro, amigo pessoal de Lula. Custa caro para a democracia na América Latina. Custa caro para aqueles que defendem a liberdade. E pasmem, aqui mesmo nesta casa, amigos, colegas, deputados e deputadas, defendendo aquela ditadura, aquela atrocidade que está acontecendo na Venezuela, e a gente vê aí o Partido dos Trabalhadores sendo, né, coparticipantes, coadunando com aquela vergonha que a gente vê de um governo ditador, genocida, que está matando inocente, mas que, pelo poder, faz o que é necessário, passa por cima das pessoas, não respeita a legislação eleitoral. Não respeita o opositor, pelo contrário, manda matar e prender o opositor. E o presidente Lula, diplomata por excelência, fica em silêncio. Enquanto os países ocidentais, países inclusive de extrema esquerda, como é o Chile, reconheceu que houve fraude, o presidente da República do Brasil fica em silêncio. E aqui eu não poderia deixar de registrar a minha surpresa, não, porque eu não tenho surpresa. O que vem desse presidente, para mim, não é surpresa. Mas a minha indignação, quando eu vejo aqueles que se dizem republicanos, democratas, defender Nicolás Maduro, como eu vi, inclusive, parlamentares nesta casa defendendo. E aqui fica no alto da tribuna para que a gente possa dizer que eu não coaduno com isso e eu não poderia perder a oportunidade de manifestar a minha indignação, que é a indignação de milhões de brasileiros e tenha certeza de milhões e da maioria do povo venezuelano que não aguenta mais o ditador Nicolás Maduro. Porque se ele fosse bom, eu tenho certeza que o povo reconduziria ao poder. Mas o que se viu na Venezuela foi uma atrocidade, foi uma burla ao processo eleitoral. E eu vejo aí supostos republicanos, democratas, defendendo o indefensável. Uma vergonha.